tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É. Hoje a análise é feita pelo Miguel Pinheiro e pelo Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e à Carla Jorge de Carvalho. Carla.
Bom dia. O Orçamento do Estado está em construção e o debate de ontem no Parlamento poderá ter dado algumas indicações sobre o andamento das negociações. Miguel Santos Carrapatoso, bom dia. Ficaste com algumas pistas depois do que ouviste ontem?
Olá, bom dia Carla, bom dia a todos. Eu não gostaria tanto de falar do aspecto do conteúdo do orçamento, mas gostava mais de falar do aspecto cénico do debate de ontem. Assistimos a António Costa com algumas nuances interessantes, um tom muito delicadoso para com a esquerda. Ficou evidente que quer blindar Bloco de Esquerda e PCP para conseguir salvar o orçamento. Vimos também alguns aspectos curiosos na sua relação com a direita. Vimos António Costa a ter um tom cordato com o Chega e a, de alguma forma, elogiar a liderança de Francisco Rodrigues Santos por oposição àquela que é a oposição interna protagonizada por Cecília Meirelles. Houve ali um momento no debate em que António Costa até felicitou Francisco Rodrigues Santos por ter conseguido manter as câmaras do CDS. Ora, Cecília Meirelles é uma das críticas de Francisco Rodrigues Santos, portanto, António Costa estava nitidamente a tentar fragilizar a oposição interna do CDS e percebe-se que isso faça parte de uma estratégia para desgastar, para dar força à direita do PSD e de alguma forma esvaziar o PSD, e portanto tudo isso me pareceu bastante inteligente. O que não me pareceu inteligente, e este é o meu ponto, foi o tom que António Costa usou para se dirigir à bancada do PSD, nomeadamente a André Coelho Lima, vice-presidente do PSD, em que António Costa quase até lhe perguntou, Coelho Lima, não é? Uma forma até de desvalorizar aquela pessoa que estava ali à sua frente, e depois a dizer, o senhor não me conhece de lado nenhum, enfim, toda uma série de disparados que António Costa decidiu dizer de uma assentada. E é este precisamente o meu ponto. Acho que António Costa, ao ter este tom e ao demonstrar esta arrogância, que é a única palavra para caracterizar aquilo que António Costa fez quando se dirigiu a um vice-presidente do PSD, que conhece perfeitamente, para dizer, o senhor é o Coelho Lima, não é? É assim uma coisa. Este tom de arrogância mostra que António Costa não percebeu nada do que lhe aconteceu nas últimas autárquicas. Porque foi precisamente este tom que foi parte, ou que ajudou, pelo menos, a penalizar o PS nas autárquicas, nomeadamente em Lisboa. E parece-me que António Costa ainda não percebeu que usar este tom para apocar os seus adversários vai ter muito maus resultados. E, portanto, é a análise que eu faço ao debate de ontem, sobretudo nesta forma como António Costa continua a tratar os seus adversários mais diretos, que acho que vai conduzir a um mau resultado, mas isso António Costa lá saberá.
Já agora, Miguel, foi um tom que também fez lembrar o anterior primeiro-ministro socialista, José Sócrates.
Mas isso era quando falava com Francisco Louçã.
Exato.
Não fazia essas considerações, porque acho que ainda assim há grandes distâncias entre os dois.
Não, claro, agora, claro, mas a reação à adversidade, uma reação com uma certa violência verbal e irritada, não é?
Sobretudo quando o conteúdo da crítica era precisamente o facto de ter aproveitado os milhares de milhões de euros que aí vêm para fazer campanha autárquica, coisa que foi por demais evidente ao longo das duas semanas de campanha eleitoral. António Costa ainda se permitiu a dizer que esperava um pedido de desculpas da CNE por ter, enfim, ousado perguntar se aquilo era legítimo ou não. E, portanto, António Costa parece-me que com esses dois momentos de debate, o pedido ou a falta de um pedido de desculpa da CNE e a forma como desconsiderou um vice-presidente do PSD, mostrou que talvez não tenha mesmo aprendido nada com o que lhe aconteceu na campanha.
José Manuel Fernandes, é também o tom de António Costa que destacas do debate de ontem no Parlamento?
É, claramente. Não é um tom... Eu estou muito de acordo com aquilo que disse o Miguel. Eu acho que António Costa ontem não trouxe grandes argumentos novos, esteve num namoro até um bocadinho desvalorizado, que até desvalorizava um bocadinho a audiência, porque dizia assim, bem, fez-me umas perguntas, quando falava à esquerda, nomeadamente com o Bloco e com o PCP, quando falava à esquerda lhe faziam perguntas, e a esquerda lhe fazia perguntas, ele respondia vagamente e dizia, daqui a bocadinho já vamos conversar, mas estamos aqui a falar para o país, mas não é isso, não é com o país, é uma coisa que a gente resolve ali em privado. E depois, quando virava para a sua direita, respondia com frases de clara desconsideração. Fiz isso, enfim, acho que o máximo foi, de facto, a forma como se dirigiu a Coelho Lima. Coelho Lima é um deputado, e como deputado merece o respeito que todos os deputados merecem, foi eleito, ponto final, parágrafo. Desse ponto de vista, aquele momento foi um momento talvez dos mais baixos que me recordo das atuações parlamentares de António Costa, mas ele não esteve muito melhor a responder Helena Roseta, nem esteve muito melhor a responder a Cecília Meirelles ou ao líder do PSD, Rui Rio, porque foi sempre dentro do mesmo registro, que foi um registro em que muitas vezes não ia ao ponto e era agressivo. Portanto, desnecessariamente agressivo, porque uma questão é ser acutilante, outra coisa é ser agressivo e com um registro próximo da má criação. E acho que aquilo que o Miguel disse é verdade, ele não percebeu aquilo que aconteceu durante as eleições e não percebeu que este é um registro que atualmente já não passa bem junto dos eleitores. Quer dizer, isto é mais próximo do animal feroz, do anterior primeiro-ministro, do que do líder parlamentar combativo que em tempos António Costa foi quando era líder parlamentar de Ferro Rodrigues. Portanto, não esteve bem e não foi foi um sinal de que ele saiu ferido das eleições autárquicas e acha que esta é a melhor forma de mostrar que está vivo. Mas não é. Não é a melhor forma de mostrar que está vivo.
Paulo Ferreira, como é que interpretas o tom que António Costa utilizou ontem no debate mensal no Parlamento?
É a incapacidade de... Primeiro, há aqui o contexto de facto, neste momento, o António Costa estar naquela fase idílica à esquerda, porque precisa, obviamente, aprovar o Orçamento de Estado. E, portanto, por contraste, destrata à direita, ou uma parte da direita. Depois, talvez, aqui uma reação, este tom nele também não é habitual, pelo menos a este nível, chegando a este nível, talvez uma reação ainda aos resultados eleitorais. Pode haver ali uma irritação e uma tentativa de conter o PSD, porque o ataque foi muito dirigido ao PSD, claramente. Pode haver ali uma reação em relação àquilo que foram os resultados eleitorais, mas aqui alinho também com o Miguel e com o Zé Manel, e isso só mostra que António Costa não terá percebido o sinal e aquilo que poderá estar por trás, de facto, da votação dos eleitores. Mas pegando naquilo que quer Miguel, quer José Manuel já disseram sobre o debate de ontem, eu destacaria aqui, de facto, aquele namoro à esquerda, num tom também que é pouco habitual, um tom quase paternalista, de uma certa cativação. E abri um bocadinho a lente para falar um bocadinho da coreografia orçamental, que está em curso. Estamos no ponto máximo, no epílogo neste momento, porque o orçamento vem aí, o documento, e depois há toda uma negociação ainda a fazer no Parlamento. Nós vamos para o sétimo orçamento consecutivo, apresentado por António Costa, neste contexto político, e há aqui claramente um padrão, os comportamentos são sempre os mesmos, os protagonistas também são sempre os mesmos, e nós estamos precisamente naquela altura do ano em que decorrem, todos os comportamentos decorrem na mesma altura do ano, ao longo dos vários anos, com a precisão quase de um relógio suíço. Eu diria que há aqui uma espécie de um ritual, um ritual de acasalamento de uma qualquer espécie. Neste caso estamos a falar, obviamente, de um ritual de acasalamento orçamental. E é daqueles que, se David Attenborough viesse por cá, faria um excelente episódio da BBC Vida Selvagem, que ia contando passo a passo o que é que se passa. Isto começa sempre à altura de verão, com o Bloco de Esquerda e o PCP a mostrarem-se muito desinteressados com o outro lado da relação, fazerem-se caros, no fundo, a mostrarem um grande desinteresse em fazerem este acordo orçamental. Depois chegamos ao outono, que caem as primeiras folhas, e começam a haver algumas propostas, propostas concretas do Bloco de Esquerda e do PCP, começam a fazer-se caros de alguma maneira também, a colocar a fasquia lá em cima, e aí começa de facto esta conversação e esta dança quase política entre António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. E ontem tivemos um episódio muito interessante disso, que de facto aquela António Costa ontem só faltou dizer quase que é o PCP que governa, e aquilo que bom tem acontecido nestes anos todos deve-se ao PCP e a Jerónimo de Sousa. Portanto, só faltou...
Essa parte foi genial. Parte foi genial.
Ele pegou numa lista...
Lista das benfeitorias do PCP. Exatamente. A lista das benfeitorias do PCP foi fantástica.
Numa lista, ele disse, foi graças ao PCP que aconteceu isto, que aconteceu aquilo, e que aumentaram as pensões, e que há mais creches, e que há manuais escolares gratuitos.
E, portanto, impressionante. O parceiro está escolhido.
O parceiro está escolhido. Portanto, neste ritual, há aqui depois esta fase em que aquele que quer, de facto, concretizar o acordo orçamental, neste caso, entrega tudo. E quase sem orgulho nenhum. pronto, ok, estou aqui. É da forma que, neste caso, o PCP quiser, porque nós precisamos muito desses votos. Pronto, o ritual depois não acaba por aqui. A relação torna-se complicada, porque na primeira metade de cada ano, o que vemos é depois os outros parceiros a criticarem, a dizer que afinal não cumpriu, afinal que as medidas que estavam no orçamento ficaram a meio e por aí fora. Há aqui quase um síndrome de Estocolmo, diria eu, do Bloco de Esquerda e do PCP em relação ao Governo. De alguma forma estão amarrados a isto. E nós mais uma vez estamos no epílogo desse folhetim, sendo que não há surpresa nenhuma em relação ao desfecho. Quer dizer, os atores tentam-nos convencer que há ali um suspense muito grande, mas obviamente isto está decidido e vamos ter o orçamento aprovado lá mais para a frente, lá para o final de novembro.
Curiosa para saber a tua nota e o teu vencedor, Paulo.
Eu vou dar aos atores, porque ainda conseguem, de facto, pôr esta peça em cena, 7 anos depois, não é? Vou-lhes dar um 14, eles são bons atores, cumprem à risca todo este ritual, e vou-lhes dar um 14.
Um 14 então para estes atores e para este ritual orçamental. Miguel Santos Carrapatoso, a tua nota vai para António Costa, calculo, depois do que disseste.
Precisamente, vou ter que dar um 7 a António Costa por aquilo tudo que dissemos e pela forma como continua a não perceber que este tom, que este tipo de ataques só afastam um eleitorado que não se revê nisto.
E, portanto, um 7 para o Primeiro-Ministro. José Manuel Fernandes, a tua nota e o teu vencedor?
Eu vou ser um bocadinho mais rigoroso, dou um 6, mas dou ainda hipótese de ir ao oral. Ir ao oral não, mas ir subindo a nota, ir aprendendo. Primeiro-Ministro, não vai chumbo direto.
Não vai chumbo direto desta vez. Ora bem, Miguel Pinheiro, tinhas prometido há pouco uma apreciação a uma pia entrevista que assististe ontem na RTP. Queres concretizar agora?
Sim, é António Guterres decidiu dar uma entrevista e, enfim, foi mais uma daquelas sucessões de... Eu acho que realmente António Guterres já nasceu secretário-geral da ONU e, portanto, ele realmente acredita naquilo que diz. Eu é que não tenho grande paciência para algumas coisas. António Guterres percebeu agora que os talibãs não estão a cumprir as promessas que fizeram. Sim, senhor, muito bem. Portanto, aquilo que eles prometeram já foi de anedota e mesmo assim não estão a cumprir. E António Guterres está muito surpreendido como é que os talibãs não cumprem as promessas. E depois veio a eterna lição de moral contra os países ocidentais. Não é? Claro, obviamente, que os países mais ricos têm a obrigação moral e até o interesse próprio de promover uma campanha de vacinação a nível global contra a Covid-19, mas convém dizer que os países ocidentais, democráticos e de democracias liberais no sentido de democracias que respeitam os seus cidadãos e governam tendo em conta a preocupação de melhorar a vida dos seus cidadãos, esses países fazem esforços sucessivos para ajudar as pessoas que vivem em países mais pobres, muitas vezes contra os governos desses países, não é? Há muitos países por esse mundo fora que têm, estão cheios de riquezas naturais e são pobres porque têm a infelicidade de ser governados por governantes cleptocráticos que roubam o dinheiro das pessoas que vivem nesses países. E eu gostava de ouvir o secretário-geral da ONU, por vezes, a responsabilizar esses governantes e esses regimes. Eu sei que a ONU tem que tratar com deferência todos os líderes mundiais, porque a sua missão é mesmo juntar toda a gente e pôr toda a gente a conversar, acho isso muito bem, mas eu dispensava as permanentes lições de moral aos países que respeitam os seus cidadãos, não é? e que prezam viver num regime democrático e livre, e talvez pudesse responsabilizar os regimes cleptocráticos e autoritários que colocam os seus cidadãos em situações de fraqueza, como esta que vemos agora, quando há uma pandemia. E por isso eu dou um 5 ao Pio António Guterres, que eu raramente ouço. Pronto, o máximo que ele tem a criticar aos talibãs é que não cumpre as suas promessas. É aquilo que eu às vezes digo ao meu filho, quando ele também não cumpre.
Miguel, hoje é dia de se conhecer o Prémio Nobel da Paz, quem sabe?
Olha, aí está, mais um ato pio. Enfim, eu estive a ouvir aqui no noticiário as hipóteses, não é? E perante pessoas que combatem regimes horríveis e que põem a sua vida em risco para tentar realmente combater regimes absolutamente horríveis, temos a hipótese de Greta Thunberg ganhar o Prémio Nobel da Paz. Eu ponho lado a lado essas hipóteses e, de facto, eu até já estou a tremer com o que virei às 10 da manhã.
Ainda bem que não fazes parte do júri, porque dás este 5 a António Guterres e ele contigo não teria hipótese. Bom, Júlio...
Não
teria. Júlio Magalhães, e o teu vencedor é? Vamos só tentar, Júlio. Falta aí carregar num botão, calculo eu, porque estamos...
Posso continuar a dizer mal de António Guterres, se for preciso. Atenção, vejam lá.
Deixa estar.
Vamos ver se o Júlio escolheu. Agora sim,
Júlio. Estás a ouvir. Ó Carla, queria só dar uma nota do debate. Eu há bocado não quis interromper, porque enfim, estavam a falar disso, depois mudou-se para o Miguel e não consegui falar disso. Eu concordei com tudo o que vocês disseram. O Miguel fez aí uma leitura perfeita do debate de ontem. Só não sei se estarei muito de acordo com esta ideia de que António Costa não percebeu. Ontem António Costa no Parlamento isolou completamente o PSD, foi muito delicado com a esquerda, foi muito cordato também com o CDS, o objetivo foi claramente apoucar ou pelo menos menosprezar o PSD. E eu acho que aí ele leu os resultados das eleições, ou seja, ele nestes anos sentiu-se sempre muito confortável com a oposição patriótica que Rui Rio quis fazer e que o deixou muito confortável no poder. Ontem parece que com o discurso e com a forma como menosprezou o PSD, o que António Costa leu foi que as eleições trouxeram mais votos ao PSD, sobretudo votos urbanos, e que a oposição do PSD pode não ser igual a partir de agora, e portanto ontem parece-me, não sei, também não sou um especialista, mas parece-me que o tom que António Costa usou com o PSD tem a ver já com uma preocupação e uma leitura que António Costa estará a fazer dos resultados das autárquicas, em que daqui em diante as coisas não serão provavelmente como aconteceram, até porque não haverá pandemia. A pandemia também não permitiu grande oposição aos outros partidos. Sobre a quesilha e aquele mau momento com o deputado do PSD, António Costa perdeu claramente o pé, mas o deputado do PSD, na minha opinião, também não esteve muito bem. É evidente que fez as críticas necessárias, sobretudo sobre a bazuca usada em campanha eleitoral por António Costa, mas dizer que tentou viciar as eleições foi o termo que usou. Também não me parece ser um bom momento deputado do PSD, não me parece que o primeiro-ministro que tenha querido viciar as eleições. O que ele fez é o que todos fazem em campanha quando estão no poder, que é distribuir promessas pelos eleitores para tentarem captar votos. Era mais nesta linha.
Que fica, fica a tua abordagem, mas o teu vencedor não é este, pois não, Júlio?
Não, e não sei bem se é um vencedor neste caso. Hoje queria só dar aqui uma nota a Ramalhianos, que é considerado uma reserva do país, um homem que, independentemente das opiniões que tem, é tido como um homem íntegro, sério, com um bom discurso também e opiniões que as pessoas ouvem. Ontem discursou numa
homenagem a um general e discursou para os seus pares, para os militares, fez um bom discurso sobre a defesa da ética e do caráter dos militares e da independência dos militares, chamou a atenção para as tentativas que podem estar a haver de governamentalizar as Forças Armadas, mas o que me chamou mesmo a atenção foi aqui uma frase que ele acabou de dizer, que ele disse neste discurso e que não me pareceu tão claro e que não parece dele, porque ele costuma, de alguma maneira, é tido também como um homem frontal e sem truques naquilo que diz. Ora, ele, a determinada altura, diz: não será exagero temer que alguns militares, ambiciosos e de poucos escrúpulos, procurem ligações pessoais de dependência partidária na esperança de, assim, mais facilmente, conseguirem lugares e promoções. Ele depois, no final desta intervenção, ouvido pelos jornalistas, não quis comentar o caso da sucessão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. E não ficou claro se estas palavras foram para Gouveia e Melo. Eu não quero acreditar que tenham sido para ele. Sabe-se que se Gouveia e Melo assumir o comando das Forças Armadas, deixará de ser vice-almirante e passará a ser graduado almirante. Fica-se na dúvida se isto era um recado para militares nos quais estão Gouveia e Melo, ou se não, se era para um alerta para todos os militares que estão no ativo e que servem as Forças Armadas. Devia ter sido mais concreto nisso, e um dia destes Gouveia e Melo tem mesmo que arranjar uma narrativa, ouvir explicar bem o que é que se passou e de que forma é que foi envolvido e arrastado para este processo, porque não quero crer que depois do trabalho que fez, do prestígio que granjeou, possa ser também
dúvida,
arrastada,
não é?
A sua imagem pública.
Qual é a tua nota, então,
sendo assim, em função do bom discurso na defesa das Forças Armadas, mas desta dúvida que deixou, fica com um 10, pronto.
Um 10 para Ramalho e Anos, a encerrar. E o vencedor é desta semana. Estamos de regresso na segunda-feira. Até lá.